As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Ter-se-á tratado de puro vandalismo. Pelo menos tudo aponta nesse sentido. Durante a madrugada desta terça-feira foram queimados 4 ecopontos e ainda um automóvel em plena cidade de Tomar. Assim aconteceu na Travessa do Flecheiro, na Rua da Cascalheira, na Rua 13 de Fevereiro e ainda na Rua Joaquim Ribeiro, sendo que o veículo destruído estava estacionado no conhecido como Caminho da Água das Maias. A Polícia de Segurança Pública já tomou registro deste conjunto de ocorrências e poucas dúvidas restam em torno da tese de vandalismo, em especial no que aos contentores diz respeito. Já em relação ao automóvel, terão que ser realizadas algumas perícias, mas, à primeira vista, também tudo aponta para atos premeditados.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O recente ataque ambiental ao Rio Nabão, que ainda está bem visível no curso de água que passa pela cidade, tem causado ondas de choque nas conhecidas redes sociais, de tal forma que há já quem defenda uma manifestação à semelhança do que aconteceu na década de 70, à altura em que milhares de pessoas saíram à rua para mostrar posição contrária contra o desvio do mesmo Nabão. E nessa ocasião, perante os protestos, essa ideia, que visava sobretudo colocar água em Fátima, caiu por terra. Na atualidade, o descontentamento deve-se às dezenas e dezenas de episódios de ataques ambientais de que o Rio tem sido alvo, e isto sem que as entidades competentes, como o Ministério do Ambiente ou a Agência Portuguesa do Ambiente, façam o que se exige, ou seja, dar conta das diligências já efetuadas e quais as consequências para os prevaricadores. E aqui recorde-se que já estão identificados 11 entidades como suspeitos da prática destes crimes, mas efeitos práticos nem vê-los.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes Rodoviários de Leiria, identificou um homem com 51 anos por suspeita de atropelamento com fuga, do qual resultou uma vítima mortal no Conselho de Ancião. Recorde-se que esteve em causa um crime cometido na Rua do Lar, na localidade de Charneca de Alvorge. Uma mulher de 62 anos perdeu a vida após ter sido colhida por um automóvel. Após o alerta, os militares efetuaram um conjunto de diligências policiais e de investigação no local do acidente, que culminaram na identificação do suspeito e do respectivo veículo em menos de 8 horas. Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Pombal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
3 pessoas ficaram feridas esta segunda-feira na sequência de um acidente que ocorreu em plena A13 ao quilómetro 135.7, sentido entroncamento, precisamente no nó de acesso para quem transita pelo IC9. Por aquilo que a reportagem da Hertz apurou no local, um caminhão que fazia transporte excepcional deixou cair 2 lajes em betão armado com milhares de quilos em pleno andamento, estruturas essas que ficaram no meio da faixa de rodagem e apanharam 2 automóveis nesse percurso. Felizmente, no meio de tanto aparato, há apenas a lamentar ferimentos ligeiros em 3 pessoas que seguiam nesses mesmos veículos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nesta segunda-feira, o Executivo Nabantino voltou a reunir numa sessão extraordinária para, entre outros pontos na ordem de trabalhos, proceder àquela que foi a segunda revisão às grandes opções do Plano e Orçamento de 2019 do município de Tomar, num montante global de 7.691.000 euros. A revisão seria aprovada por maioria, com o PSD, pela voz do vereador Luís Ramos, a questionar a presidente da autarquia sobre um conjunto de investimentos programados, mas que acabaram por não se concretizar.
Como, por exemplo, a coesão e inclusão social, onde está incluída a rúbrica a recuperação da habitação social, onde há uma diferença significativa, o suposto investimento de 1.083.000 ficou por investir 265 mil euros. Em relação à educação, cultura e desporto, portanto, onde era expectável um investimento de 5.880.000 euros, também ficou por investir cerca de 35%, 2.056.000. Portanto, nesta rúbrica está incluída a eficiência energética do complexo desportivo, a eficiência energética dos pavilhões, a eficiência energética do Estado. Neste caso, a eficiência energética, portanto, o investimento foi zero, não foi feito nenhum investimento. Há aqui também a situação do centro escolar da linha Ceira, em que já é o terceiro orçamento em que consta e ainda não está acabado, portanto ainda falta, está por acabar, 868 mil euros, 886, número de ondos, e já é o terceiro orçamento onde consta esta rúbrica. Em relação a investimento em instalações e equipamentos de cultura, portanto, ficou também por investir 77%, era suposto investir 617 mil, ficou por investir 472 mil euros.
Na resposta, Anabela Freitas abordou um conjunto de projetos, desde logo a derrapagem do Centro Escolar da Linha Ceira e da eficiência energética, entre outros processos.
Com maior valor nesta revisão orçamental, e a revisão orçamental visa precisamente, estamos quase no final do ano e portanto sabemos qual é a execução que vamos ter, são nomeadamente o Centro Escolar da Linha Ceira, porque a obra derrapou largos meses e portanto aquilo que tínhamos projetado e executar durante o ano vai ter uma parte de execução em 2020 e portanto não vai haver pagamentos durante este ano. A questão da eficiência energética, no caso da biblioteca, e essa execução que está aí, quando foi feito o orçamento, era já para o processo de eficiência energética em si. No entanto, houve o aviso de candidatura, só abriu no final deste ano, está a decorrer neste momento o aviso de candidatura, e portanto nós não podemos iniciar obra antes de nos candidatarmos, e daí ter derrapado no tempo. Aquilo que está aí previsto na casa dos 20 mil euros, 19 mil, são as pinturas que estão, exteriores, que estão a decorrer agora, sendo que, por exemplo, no orçamento de 2020 mantém-se a verba, e penso que até foi reforçada para o caso da eficiência energética na biblioteca. A questão da levada do E7, portanto, não foi lançado ainda o concurso público. Na questão da reabilitação, não foi lançado ainda o concurso público para a reabilitação desde o Instituto Politécnico até à Praceta Raul Lopes. A Praceta Raul Lopes, que é uma outra empreitada, só será lançada após o lançamento e execução da empreitada daquele troço da Coronel Gracês Teixeira.
O Conselho Municipal de Educação de Tomar decidiu integrar em permanência os presidentes dos Conselhos Gerais dos agrupamentos, para além de outras entidades que já integram o órgão como elementos convidados. A decisão surge no âmbito daquela que foi a primeira reunião do Conselho, realizada após as alterações legislativas que alteraram a composição dos Conselhos Municipais de Educação, nomeadamente com a integração de representantes dos Conselhos Pedagógicos dos agrupamentos de escolas e da CCDR-LVT, reunião que decorreu no passado dia 11 de dezembro. Das várias informações prestadas na área da educação, na altura, no decorrer desta reunião, destacou-se a referência às atividades e projetos realizados no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo, designadamente a constituição de uma equipa multidisciplinar de apoio às escolas, o apetrechamento da ZEB23 Santiria e Dono Novas Pereira, com salas do futuro, já em funcionamento em ambos os estabelecimentos de ensino, ao serviço dos agrupamentos, o apetrechamento com kits de ciência em diversos jardins de infância e EAB1 do Conselho e a aquisição de tablets para o pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico. Dos balanços efetuados pelas instituições de ensino, destaca-se o grande acréscimo de alunos no Instituto Politécnico do Mar, para o qual também contribuem a chegada com maior regularidade de alunos de países de expressão portuguesa, assim como o acréscimo de alunos no ensino pré-escolar, básico e secundário, provenientes de vários países do globo, com destaque para o Brasil.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi deliberado em recente reunião do Executivo Camarário de Tomar avançar para a discussão pública do estudo prévio da requalificação do Largo do Rocio em Seis Soltos, o qual irá ocorrer pelo período de 15 dias contados a partir da publicação que será feita em Diário da República e durante a qual os cidadãos interessados poderão formular sugestões a apresentar após os primeiros 8 dias. Entretanto, foi já marcada uma sessão pública de esclarecimentos sobre o assunto, a realizar no dia 11 de janeiro de 2020, pelas 15 horas, nas instalações do Sport Clube Operário de Sem Soldos. O projeto pode ser consultado no Gabinete de Projeto e Acompanhamento Tomar Habita, na Praça da República, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30. As sugestões ou observações podem ser enviadas para o tomarhabita@cm-tomar.pt.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Tal como previsto, decorreu na noite desta segunda-feira, na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, a Assembleia Geral, que tinha como ponto único da ordem de trabalhos a eleição dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários para o triênio 2020-2022. Uma reunião muito participada e onde acabariam por votar cerca de uma centena de sócios. Com a rejeição de uma lista pela Assembleia Geral, apresentou-se a sufrágio uma lista presidida por Luís Pereira na direção e também por Nuno Benedito na Assembleia Geral e ainda Orlando Patrício no Conselho Fiscal. Esta lista sairia a vencedora do sufrágio com 60 votos a favor, 29 votos em branco e 10 votos nulos. Luís Pereira será assim o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreiro do Zêzere no decorrer dos próximos 3 anos.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Integrado no âmbito do PEDIM, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo, o programa de visitas de estudo vai ser uma realidade neste ano letivo 2019-2020, bem como nos próximos 2020-21 e 2021-22. O início do procedimento para aquisição do serviço de transporte neste âmbito foi aprovado no decorrer do último Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O programa de visitas de estudo, integrado no contexto do Eixo 2, medidas de intervenção precoce, redução do abandono escolar e promoção do sucesso educativo, é uma das atividades do âmbito intermunicipal do PEDIM, que prevê a dinamização de um programa estruturado de visitas de estudo ao património natural e construído no território do Médio Tejo, de acordo com os temas pedagógicos associados aos programas educativos vigentes e em função dos respectivos níveis de escolaridade. De salientar que a implementação do programa surgiu no âmbito do contrato celebrado com a Universidade Nova de Lisboa, a qual elaborou 45 guiões pedagógicos de apoio à preparação das visitas.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Só no primeiro trimestre do próximo ano é que vai avançar o Ninho de Empresas de Vila Nova da Barquinha. Como disse à Eltz o presidente Fernando Freire, o processo, que tinha inicialmente a previsão do seu arranque ainda no corrente ano de 2019, registou um ligeiro atraso. Este é um processo importante para a dinamização da atividade empresarial no concelho, a par do Centro de Negócios da Atalaia, que está também a desenvolver-se.
Ainda empresas, a previsão, houve aqui um pequeno atraso nas obras, previsão no primeiro trimestre de 2020 estaremos em condições de alojar várias empresas, já temos pré-inscrições para o respectivo ninho, com grande procura. Estamos em condições, neste momento vamos aprovar o regulamento municipal que tipifica e que no fundo normaliza a seleção das empresas a selecionar, e isso irá à próxima Assembleia Municipal, e depois estaremos em condições de abrirmos ao público. Se ficar à frente da Loja do Cidadão, no centro da vila, um sítio extremamente apelativo para que as empresas, quem se quiser criar as empresas, possa ter as condições todas bastantes para, de facto, junto ao parque de 9 hectares, desenvolver a sua atividade. Essa é o primeiro desafio. Em março de 2020 estaremos em condições objetivamente de o abrir e de o pôrmos a funcionar em plenitude. Outra questão é o Centro de Negócios da Atalaia. Tem havido nos últimos dias grande procura para a zona do parque. Tem a ver provavelmente com o investimento que está feito em zonas de baixa densidade, tem a ver também com uma característica singela que todos os operadores me contactam, com a excelente localização de centralidade que fica entre A13, A23 e ferrovia, ou seja, temos no centro de Portugal, há de facto esta simbiose perfeita dos núcleos fundamentais rodoviários e ferroviários que estão no nosso território. E por outro lado também, ainda ontem recebi vários empresários, nomeadamente de países da União Europeia, para que se implementem na zona de negócios. Estamos a trabalhar nessa temática. Penso que teremos excelentes novidades, mas serão mesmo excelentes em 2020.
Três autores tomarenses integram as coletâneas de contos de Natal, acabadas de lançar pela chancela Edições Esgotadas. Alberto Rio Grande e José Morgado, no volume para adultos, Os Nossos Contos de Natal, e Nuno Garcia Lopes, nesse mesmo volume e no dedicado aos mais novos, com o título Histórias Esgotadas de Natal para Crianças. Povoam estas histórias, respectivamente, amores tão virtuais como o da Natividade, em O Lado Quente do Vento, explicações gastronómicas mais ou menos lendárias, em A Fava no Bolo Rei, Dom Perlim Pampim. A redescoberta do valor do Natal, com a revolução de mentalidades em Presépio, prémio da Biblioteca de Sardual 2018, e a relatividade dos valores, o Ratinho, que encontrou um tesouro, originalmente publicado no Boletim da Câmara Municipal de Tomar, em 2010.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Junta de Freguesia de Vila de Rei vai, pelo segundo ano consecutivo, levar a cabo a iniciativa Cartas ao Pai Natal, destinada a crianças dos 8 aos 12 anos de idade. A atividade pretende premiar as cartas mais originais, elaboradas pelas crianças, com prémios para as três cartas mais criativas. Os prémios são um tablet para o primeiro classificado, um relógio para o segundo e um prémio surpresa para a carta que ficar na terceira posição. A entrega das cartas deve ser realizada até dia 19 de dezembro na Junta de Freguesia de Vila de Rei ou no espaço criado junto ao presépio da Junta, na zona onde anteriormente se localizava o antigo moinho, sendo que as mesmas serão depois expostas na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, de 23 de dezembro a 4 de janeiro. As normas do concurso podem ser consultadas na Junta de Freguesia de Vila de Rei ou ainda através do site do município vilarregense.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Depois da depressão Daniel, eis que está para chegar a tempestade Elsa. A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que coloca Portugal, Distrito de Santarém incluído, na rota de aguaceiros intensos e rajadas de vento que podem atingir os 70 a 80 km por hora. Assim irá acontecer já a partir desta quarta-feira, ainda que o cenário meteorológico se agrave na quinta-feira e assim continue pelo menos até sábado. É provável que a região do Médio Tejo fique sujeita a avisos por parte do IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, perante a expectável violência da tempestade que está a caminho. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.